Boa noite. Vamos começar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos agora no segundo versículo do capítulo 16 de Mateus. Aliás, perdão, da passagem que nós iniciamos a semana passada, que é entre o versículo 24 e 28. Nós vimos a semana passada o 24 e vamos ver hoje o 25, né? Eu li a passagem toda para vocês e a maioria das traduções coloca como título da passagem, da sequência de versículos, toma a tua cruz e segue-me. Uma máxima emblemática, né? Conhecida de muita gente, não é novidade para ninguém. O que a gente vai tentar, então, enfatizar no estudo dessa passagem é o aspecto óbvio, explícito, que normalmente se negligencia procurando, como diria uma expressão jocosa mineira, assim, cabelo em ovo, né? Pessoal quer peneirar elefante, quer peneirar, como é que é? Mosquito que acaba engolindo elefante. Já viram essa expressão? Fica preocupado com o menos essencial e deixa de lado o mais essencial. E o que é mais essencial nessa passagem? O sentido do seguir. O que é seguir Jesus? Na Palestina do século I, era um seguir propriamente dito, né? Jesus caminhava e alguns passos atrás, quem já viu o The Chosen, né? Já viu isso. Lá iam os discípulos e na retaguarda dos discípulos, a multidão. Isso era o seguir. Mas e hoje? O que é seguir Jesus? A maioria dá uma interpretação muito cômoda para esse seguir. Seguir Jesus é frequentar, ter frequência e assiduidade a algum templo, a alguma igreja cristã. Isso é seguir Jesus. Se eu tenho regularidade, assiduidade, frequência em reuniões públicas, reuniões mediúnicas, trabalhos de assistência fraterna, trabalhos de cura, terapêuticos, em alguma casa espírita, se eu tenho assiduidade a uma missa, as missas do domingo, da quarta-feira, da quinta-feira, dependendo da paróquia, se eu tenho assiduidade aos cultos da agremiação evangélica que eu frequento, eu sigo Jesus. Essa é a percepção mais cômoda. Pronto, eu sou um seguidor de Jesus. Eu frequento. Eu ocupo um espaço no templo de pedra. Eu escuto repetidas vezes a mesma lição. Eu leio repetidas vezes a mesma lição. Isso é seguir Jesus. A proposta do estudo dessa passagem, nossa, que se iniciou semana passada, é demolir essa concepção. Eu já citei uma vez aqui, eu não me lembro qual é o episódio, né? A Ana Cristina, que é um expert em Michel Foucault, sabe disso, né? Perguntava para o Michel Foucault, grande pensador francês, a gente até diz pensador, porque certa vez um entrevistador perguntou para ele: o senhor define o trabalho do senhor como? O senhor é. A menina vai estudar Foucault, hein? Ó, o senhor define o trabalho do senhor como um filósofo? O senhor é um sociólogo? O senhor é um historiador? O senhor é um psicólogo? O que que o senhor é? Ele falou: eu sou um pirotécnico. Quem é do ramo da engenharia sabe o que que é a pirotecnia. O engenheiro pirotécnico é o especialista em demolição. Quando precisa pôr uma ponte condenada abaixo, tem um engenheiro que é o cara que sabe calcular aonde põe o explosivo e a carga do explosivo para a ponte desmoronar sem espalhar os seus, né, seus detritos, para ficar tudo no montinho só, pronto para pôr no caminhão e levar embora. É a implosão. Ele é um técnico no assunto, ele sabe fazer isso. Não é? Então, eu não diria que eu sou pirotécnico, mas o miudinho, a função do miudinho é de pirotecnia. Todas aquelas concepções tortas, mal calculadas, mal colocadas, que a gente ergueu ao longo aí de cento e tantos anos de doutrina espírita, a função de um vídeo desse é implodir. O abraço, abaixo. Para quê? Terra arrasada só? Para servir uma coisa nova. Então nós começamos um processo de implosão da interpretação ordinária, comum, que se faz há muito tempo, desse toma a tua cruz e segue. Correto? Vamos avançar? Então, vamos lá. Ó, o versículo de hoje, ainda fala de Jesus, ele diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Eu usei a tradução do Haroldo Dutra, a tradução lá da Federação Espírita Brasileira. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aí é bom a gente conhecer um pouco da maneira como os hebreus, os palestinos em geral, no século I, do século em que Jesus esteve conosco, como eles compunham os seus discursos. Como a oralidade prevalecia sobre a escrita, só os escribas e os doutores sabiam, dominavam, por exemplo, a escrita do hebraico. Alguns judeus dominavam a escrita do grego e dominavam a escrita do latim, sobretudo os publicanos, que prestavam serviço aos romanos, como contadores, como fiscais. E alguns outros tantos de boas famílias, como Paulo, como Saulo de Tarso, receberam a educação grega. Saulo estudou, né, com filósofos gregos de Tarso, além de ter sido pupilo de Gamaliel. Então, esse grupo dominava a escrita. No mais, sobretudo no aramaico, que era a língua do cotidiano na Palestina, era oralidade. Só que era uma oralidade tão hábil. Eles eram tão competentes na estruturação do discurso falado que haviam técnicas de fixação do que era dito, falado. Os oradores, os mestres, eles lançavam mão de técnicas, de recursos, para que o povo ou os discípulos memorizassem aquilo que não era escrito. Porque tinha muita coisa que não era para ser escrita. Que a família judaica, eu estou falando da religião judaica, né? A família judaica temia que essas tradições caíssem nas mãos do paganismo e que fossem distorcidas. Então, isso não era escrito. Só mais tarde, bem mais tarde, isso começou a ser transcrito. Já existia a Mishnah, já estava sendo transcrita na época, né? O que mais tarde veio compor o grande Talmud. Só que os filósofos judeus, sobretudo da Idade Média, eles vão transformar isso em livro, né? Essas tradições, as reflexões que herdaram dos seus antepassados, bem mais tarde. Na época de Jesus era falado. E quem tinha o costume de assimilar esses discursos no dia a dia, com o tempo se acostumava com ele, pegava no ar, gravava fácil. Estou dizendo isso porque muita gente imagina Mateus atrás de Jesus com um bloquinho de notas. Acho que o The Chosen até mostra alguma coisa nesse sentido. Aqui, ó. Quando lá no Paulo e Estevão, gente, a coisa é tão séria que quando lá no Paulo e Estevão, o Paulo e o Barnabé são assaltados, quem lembra dessa passagem? E os ladrões levam os manuscritos do Evangelho, Paulo não entra em pânico. Eles até tiram, ele tira para tranquilizar o Barnabé. Até aqui eu tenho um reservazinho aqui, ó. Mas ele não entra em pânico. Sabe por quê? Técnicas. Técnica de memorização. E técnica para construir o discurso de maneira que o outro memorize com facilidade. É óbvio que o nosso grande mestre tinha em grau elevado, excelente, essas técnicas onde os demais rabinos já eram bons. Esse versículo de hoje se trata de um caso desse. Esse versículo que eu acabei de ler, na verdade, é um poema. A estrutura dele é em verso. E como na tradição hebraica não se costumava separar versos, aliás, na tradição da antiguidade, viu, gente? Não se separava o verso da melodia. Hoje, os poetas só escrevem, né? E alguns deles, como Vinícius de Moraes, flertam com a música popular. Naquela época, ou na antiguidade, não. Quando você falava em poesia, necessariamente quando você ia proferi-la em público, era com melodia. Jesus cantou isso aqui. Jesus cantando. Sentiu o drama? Jesus cantando. Aí, quando você vai analisar essas estruturas versificadas, que eram ditas em aramaico, você já tem uma primeira dificuldade, porque você vai ter acesso a elas através do grego. Aqui eu tive acesso ao texto grego, mas a gente não sabe ao certo, cogita, dá para viajar um pouquinho, mas a gente não sabe ao certo como isso foi dito em aramaico. Porque depois do desencarne de Jesus, quando Mateus, por exemplo, foi estruturar o texto dele, ele recorria à memória, às canções, por exemplo, que ele escutou Jesus cantar várias vezes. Aí ele transcrevia. Só que ele transcreveu em grego. Lucas, grego. Marcos, grego. João, grego. Perdia muito. Outra informação importante. Quando a gente pensa em versos, tirando a poesia modernista, por exemplo, né, que se emancipou da rima, mas se a gente pegar se a gente pensar em estilos, vamos dizer assim, ou períodos da poesia mais conservadores, o parnasianismo, o romantismo, onde a rima era uma questão, né, obrigatória, a gente sabe, poesia tem que rimar. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. E a mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Rima, o final. Foneticamente, a rima vem no final do verso. Em aramaico, não. Ela podia vir na primeira palavra do verso. E muitas vezes, a graça nem era a equivalência fonética, o som. A graça era o trocadilho, o trava-língua. Tipo o rato roeu a roupa do rei de Roma. O trava-língua, eles achavam isso o máximo. Jesus fez vários trava-línguas. Vários. Porque grava. Estão entendendo? Então, você soma a melodia, a estrutura versificada e os recursos fonéticos todos, como a rima, como o trava-língua e tudo mais. Bom, quando eu percebi que aqui eu tinha uma estrutura que era versificada, eu fiz o que se faz quando vai analisar a poesia hebraica. Você separa as orações, vamos dizer assim, os períodos, né? Ou em paralelismo ou de forma quiasmática. Agora. Agora deu uma viajada. Não. Pessoal de casa vai ver. Vocês não vão ver, vocês não têm data show no centro. Fazer o quê? Mas enfim. Ó, o pessoal de casa vai ver. Você pega assim, ó, a primeira parte. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Esse é um verso. E a segunda parte. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É a segunda parte. Aí você divide ela no meio. Você vai ter em destaque, na primeira parte do primeiro verso, salvar a sua vida. E na segunda parte do primeiro verso, a perderá. Depois você repete a mesma coisa no segundo verso. Em destaque, na primeira parte do segundo verso, perder a sua vida. E na segunda parte do segundo verso, a encontrará. Vocês estão vendo que está invertido? Isso é um quiasma. Em grego, a letra X, o equivalente à letra X nossa, é o Pi. X. Aí vocês lembram, né? Chuchucão, vocês lembram, né? Então, o X. X da Xuxa. Né? É um besourinho. Posso contar uma história legal de besouro? Que viagem, né? No meio de explicando a estrutura quiasmática do verso aramaico, eu vou contar a história do besouro. Uma vez tinha um besouro desse, tava o Chico datilografando e o Valdo Vieira na outra ponta datilografando também. E o besouro vinha, pousava no negócio. Aí o Valdo. Aí o besouro vinha. E o Valdo. Tá, no besouro. E datilografando a psicografia, hein? E dando a surra no besouro. Uma terceira vez o Valdo fez um canudo de papel com a psicografia e pegou o besouro no ar. Deu uma porrada tão grande que o besouro bateu na parede. O Chico, muito sereno, levantou, foi lá, pegou o besouro, levou para a janela e falou assim: meu irmão, se você sobreviveu à fúria do Valdo, é porque você tem uma grande missão no mundo. Vai em paz. Pois é, Cristina. Voltando para a estrutura quiasmática. Depois eu retomo a história do besouro lá no final do estudo. Mas a estrutura quiasmática é assim: você pega um X e conecta a primeira parte do primeiro verso à segunda parte do segundo verso. O pessoal de casa está vendo isso que eu fiz. E pega a segunda parte do primeiro verso e conecta com a primeira parte do segundo verso. Um X. A rima, no caso aqui. O gracejo fonético, que não tem como reproduzir, porque foi em aramaico. Aliás, quando vocês verem aí, ah, Pai Nosso em aramaico, Pai Nosso em hebraico, esquece. Não tem jeito. O que esse pessoal faz é pegar o Pai Nosso em grego e devolver para o aramaico. Não funciona. Tá? Muito bonitinho, tem videozinho no YouTube, mas não é aquilo. Tá certo? Porque o gracejo estético da poesia hebraica em estrutura quiasmática, paralelismo, aí seria o nosso verso, né? Um debaixo do outro. O quiasma é o X. Primeira parte de um se conecta à segunda parte do outro. E vice-versa. Fazendo isso, nós vamos conectar primeiro. A palavra sódzo, quer dizer salvar, da primeira parte do primeiro verso. Estão entendendo? A palavra eurisco, que é o encontrar, da segunda parte do segundo verso. E vamos conectar a palavra apolime, que vem de olime, já vou explicar o que é, com a primeira parte do segundo verso, que é o apolime também. Então fica salvar, conectado a eurisco, e o perder, conectado a perder. Aí, como é que você faz? Se anula o perder. Gente, tá difícil, mas calma. Depois em casa, quando vocês visualizar, vocês vão entender. E vocês vão ver o tanto que é importante isso aqui. Quando você conecta o perder com o perder, o apolime com o apolime, você anula os dois e faz uma expressão só, apolíneo. Que é igual a salvar barra eurisco, que é, quer dizer, descobrir. Cara, vocês já ouviram assim? matemática heurística, processo pesquisa heurística, heurisco quer dizer descobrir, mas descobrir com método, descobrir com técnica, com ciência. Quando você aplica métodos de estudo, de análise, de reflexão, de crítica, de problematização para chegar num resultado e descobre, isso é heurística, da onde que vem de heurisco. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o salvar aqui, na verdade, é um processo de descoberta. O salvar-se é descobrir-se. Só que descobrir-se com técnica, com método, num processo de análise, de reflexão, de crítica, de problematização. E aí, pela estrutura quiasmática, você tem a primeira palavra, que é o apolíne, né? Você tem antes o prefixo apó e depois olíne, ou lume, dependendo da pronúncia, que quer dizer destruir, aniquilar. Quer dizer que aniquilar, destruir, está associado ao processo de descoberta. As Veloso estão falando assim, não volta aqui mais, não. O menino está totalmente perturbado. Ó, presta atenção. Quando a gente começa a se descobrir, quando a gente começa a fazer uma investigação científica acerca da própria intimidade, a gente vai descobrindo valores, virtudes, e também vai descobrindo vícios, defeitos. Como o seu processo de descoberta foi um processo que exigiu muito, como um cientista no laboratório, leva tempo, não é? Quando o cientista descobre a fórmula que ele precisava, ou chega ao resultado que ele queria, o que ele quer fazer com aquilo? Tornar público. E se houver defeitos no processo que ele descobriu, no objeto que ele descobriu, ele vai tentar solucionar os problemas. Quando a gente descobre os nossos valores, nós descobrimos os nossos valores, a gente quer motivá-los, incentivá-los, estimulá-los intimamente ao ponto que as pessoas notem, percebam. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem que dar um jeito no lixo, no entulho, nas coisas ruins. Sabe esse processo de fazer as coisas ruins desaparecerem na nossa personalidade? É o apolíne, é o destruir. Autoconhecimento ou autodescobrimento inevitavelmente leva a um processo de autoaniquilamento das tendências infelizes. Melhorou? Vai ficar melhor agora com os exemplos que eu trouxe. Jesus fez um poeminha onde ele relaciona salvamento à descoberta. Ninguém se salva sem se descobrir. Porque senão a gente condensa nele a responsabilidade de salvação. Jesus é o salvador. Ou seja, eu não vou fazer nada. Entendeu, Cristina? Ele que vai salvar. Já falei uma vez, o pessoal fica bravo comigo. Vou falar de novo só para ter os haters. O pessoal acha ruim quando eu faço uma crítica àquela música da Pegada nas Areias. Não é assim? Uma música sertaneja, linda a música. Uma poesia linda. O sujeito estava andando sozinho na praia, ele fica triste porque acha que está abandonado no mundo. De repente ele encontra com Jesus e fala, olha, essa pegada aí atrás não era sua, era minha, porque eu estava te carregando no colo. Mas é nunca. Jesus carregar alguém no colo? Nunca. Jamais. Porque a salvação só se dá num ambiente onde houve descoberta. Só tem um sótso onde houve o erisco. Só tem a salvação onde houve autoconhecimento. E é impossível passar por esse processo de aprofundamento em torno da própria personalidade sem que alguma coisa em você morra, desapareça. Hoje eu estava conversando com a minha amiga Ana Cristina, que vai viajar comigo para a África. Ela volta no dia 20 de novembro, agora, comigo, no dia 30, o aniversário dela. E a gente fez uma brincadeira, que ela vai cantar o parabéns dela e a velhinha vai ser o número zero. Ela falou, não foi, Ana Cristina? Porque marca uma nova vida. O que que eu entendi disso? Que para ela, a viagem à África, que pode ser qualquer outra experiência, pode ser uma doença, um período de internação, vai ser um processo de autoconhecimento. Só que não é um descobrir, como a gente procura, né? Ah, perdi a chave, perdi o celular. Essa, a Juliana é craque nisso. Perdi o celular. Aí você sai, olha debaixo da mesa, tem que achar. Não, não é isso. É o descobrir lá do Einstein. É o descobrir lá do Isaac Newton. Você vai ter que ter método. Tem que ter técnica. Porque senão, não chega num resultado. Oi? Não chega num parecer, numa conclusão. Não chega. Se não tiver técnica. Que técnica é essa? Aí nós vamos na literatura espírita, sobretudo a obra kardeciana, para entender essa técnica de autodescobrimento. Então, eu peço desculpa para vocês o tempo assim que eu passei explicando a estrutura quiasmática, né? A maneira como Jesus falava em versos, mas não o nosso verso, é o verso da Palestina do século I. Foi importante dizer isso porque, normalmente, quando as pessoas olham para esse versículo, elas não enxergam isso. Primeiro que elas já veem o texto em terceira mão, né? Foi dito em aramaico, passado por grego, depois por latim, para chegar no português. Se for o João Ferreira de Almeida, é o português do século XVI, ainda tem que ter o Almeida atualizado e revisto para chegar no português dos nossos dias, quer dizer... Né? Aquele negócio, a pureza original se perdeu no caminho, gente. É que nem você pegar um balde d'água, encher ele no caminhão-pipa e querer chegar em casa com aquilo na cabeça. Se não for aquelas senhoras habilidosas, né? A minha bisavó, um negócio na cabeça, né? E o remeleixo da morena ia equilibrando o balde. Não, se for as mocinhas de hoje, chega o balde vazio e ela... Tomou banho no caminho. Se perde no caminho. Tradução é isso. Tradução tem esse problema. À medida que vão passando os séculos, a pureza original vai se perdendo. Só que a pureza original aqui sai da boca de Jesus. O que é que a gente tem que fazer? Caminho de volta. Dá trabalho? Dá trabalho. É difícil? Não é fácil. Isso aqui me custou a madrugada ontem. Mas você tem que ir atrás. Porque quando você chega no resultado, vamos ver o resultado? Ó. Então, qual que é a técnica de autodescobrimento que nós vamos aplicar? Nós vamos começar ela com Paulo. As referências cruzadas que eu encontrei. Todas em Gálatas. Dois versículos sequenciais em Gálatas. No capítulo 2 de Gálatas. Lá no versículo 19 e 20. Primeiro, Paulo diz assim: Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Para viver para Deus. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Para viver em Deus. Eu dou essas pausas dramáticas aí, é para vocês digerirem. Digerirem. Ó, a lei aqui, e os tradutores têm esse cuidado, vem com L minúsculo. Não é a lei divina. É a lei, no caso do Paulo, do convencionalismo rabínico. Aquelas regrinhas dos rabinos da época de Jesus. Pela lei, estou morto para a lei. Certo? Enquanto eu seguir isso, estou morto. Eu só existo. Espiritualmente estou morto. Mas estarei vivo em Deus. Aí quando eu abandono as convenções humanas e decido me entregar a Deus, um morre, o outro vive. Aí lá no versículo 20 ele volta a dizer assim, aqui é famoso, né? Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ele estava encarnado ainda, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, esse estou crucificado em Cristo, Paulo sacou aquilo que o Pedro não entendeu. Lembra quando Jesus falou? Primeiro vem o padecimento, depois vem a morte, depois vem o renascimento. O padecimento é o crucificado com Cristo. Ou seja, há uma diferença entre passar por um problema e passar por um problema com Jesus. Aloysio, todo sofrimento, todo problema é sinônimo de evolução? Não. Pode ser sinônimo de revolta, de rebeldia. Nem todo mundo que sofre aprende com o que sofreu. Mas quando você passa por aquele sofrimento, tendo como perspectiva os instantes finais de Jesus, porque a hora da paixão, gente, da prisão na quinta-feira à noite até a crucificação na sexta-feira à tarde, aquilo é a metáfora da existência humana. Aquela resignação e, ao mesmo tempo, aquela fortaleza de Jesus nas horas finais de sua vida é parâmetro, é padrão para nós vivermos a nossa vida toda. Isso é ser crucificado em Cristo. Quando você vive os problemas à moda de Jesus, à maneira de Jesus, já não é aquele homem antigo que vive, que anda, que fala, que sorri, que abraça, que dorme, que come. Não, é um outro homem. Hein? Tá entendendo a técnica? Tem mais coisas da técnica. Então, o primeiro quesito para dominar essa técnica de autodescobrimento. Eu preciso de um padrão, de uma referência, de um paradigma, de um modelo. Quem é ele? Jesus. É só pensar na técnica do escultor. A técnica do escultor, ele para na frente da pedra e sai esculpindo? Tinha uns gênios que faziam isso, Michelangelo fazia isso, mas em geral... Vamos pegar o Rodin, por exemplo. Ele ia esculpir. Quem ele precisava ter à frente dele? O modelo. O modelo sentava, ganhava um dinheirinho bom. Sentava lá e ficava horas. Sentado, e o escultor tendo ele como referência. Isso faz parte da técnica artística dele. Então, nesse processo de autoconhecimento, não adianta eu mergulhar para dentro de mim sem saber com quem eu tenho que parecer. Senão eu fico perdido. Intimamente eu sou um labirinto. Eu sou um labirinto. E é um labirinto no escuro. Se eu não tiver uma lanterna, lembrando a parábola das virgens, né? Se eu não tiver uma lanterna, uma lâmpada para me guiar, e a minha lâmpada é o modelo que Deus me deu. O guia e modelo que Deus me deu. De homem. De filho, de profissional, carpinteiro, pescador, de amigo dos seus amigos, de súdito, de cidadão. Jesus foi tudo isso. Ele é a referência. Tá bom? Então já sabemos o primeiro quesito da técnica. Não se aventure intimamente sem a referência de Jesus. Se for para ser crucificado, que sejamos crucificados com Cristo. Se for para viver uma dificuldade e fazer um mergulho interior, que seja segurando a mão de Jesus, tendo ele como paradigma, como referência. Tá bom? Avançamos. Livro dos Espíritos, não poderia deixar de ser, lá no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, questão 919. Já estudei ela aqui 10 mil vezes, nós vamos estudar mais umas 10 mil vezes. Tá? Que é a clássica pergunta lacônica de Kardec para Santo Agostinho, a resposta mais lacônica e objetiva ainda dele. Qual o meio prático? Olha o que Kardec quer. É um positivista, né? Kardec era um positivista cartesiano. Quer dizer, ele aprendeu com Descartes, depois ainda foi reforçado pelo espírito do tempo. Auguste Comte e companhia. Então, Kardec era um positivista. Ele quer um meio prático. Ciência. Eu quero provas. Qual o meio prático mais eficaz? A eficácia dos positivistas. Que tem o homem de se melhorar nesta vida. Não, não é a longo prazo, não. Eu quero um negócio para amanhã. Cadê que é nada, né? Eu quero que você ensine uma formulazinha mágica para eu ser uma pessoa melhor nesta vida. E de resistir à atração do mal. É a pergunta do Livro dos Espíritos. Eu imagino que... Ah, lá vem minhas viagens. O escritor tem essas viagens. Santo Agostinho ajeitou na cadeira assim, pôs a mão no queixo. Fechou meio um olhinho assim, olhos de águia. Olhou para o Kardec e falou: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí ele acrescenta, né? Clássico, né? Um sábio da antiguidade, Volo, disse. Quem que é o sábio? Sócrates. Mas isso não é da cabeça do Sócrates, viu? Isso foi um insight que o Sócrates teve. Ele estava indo lá fazer as oferendas religiosas dele no templo em Delfos. E aí no frontispício do templo, onde tinha lá um oráculo, uma pitonisa, né, uma médium lá, na entrada do templo estava escrito essa frase: conhece a ti mesmo. O que Sócrates fez foi ter um insight. Opa, isso aqui é a chave da felicidade humana. Isso aqui é o caminho. O autoconhecimento. Mas Kardec, como bom positivista, né, era um cara das perguntas. Já falei isso aqui também, vou repetir de novo, porque nunca é demais mencionar o velho Honório. O seu Honório falava: quando eu leio o Livro dos Espíritos, eu não sei o que é mais inteligente, se são as respostas dos Espíritos ou as perguntas de Kardec. O seu Honório falava isso direto. Kardec pega e reforça. Tá, tudo bem, né? Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Quer dizer, achei que vocês iam me melhorar, explicar, vocês complicaram. E quem disse que conhecer a si mesmo é fácil? Qual o meio de consegui-lo? Quando ele diz qual o meio, ele está querendo saber a técnica, o método. Dona Joana, tem técnica, tem método para se analisar as papeladas para uma declaração de imposto de renda? Tem. Tem um protocolo, um procedimento padrão. Tá, ótimo, maravilha. Priscila, feliz dia do odontólogo. Parabéns. Existe técnica, um procedimento metodológico para se extrair um dente? Sim, o pessoal não está ouvindo, mas a Priscila está explicando que você amarra um barbante no dente, amarra no para-lama do Fusca e pede para o cara acelerar, né? Ela está dando uma explicação. Esse é o método para extração de dente, né? Quem quiser, a gente vai deixar aqui nos comentários o contato do consultório da Priscilinha. Vamos ver aqui, Uberaba. Era a borda. Pois é. Então, gente, tem técnica. O dentista vai fazer uma extração dentária, tem todo um procedimento de asepsia. Não é assim, Priscila? Tem todo um procedimento para anestesia, um procedimento pós-cirúrgico. O que pode comer, o que não pode. Eu adorava quando mandava tomar sorvete. Tá, a parte boa de um dentista. Então, tem toda uma técnica por detrás disso. Kardec quer saber, tá? Esse tal desse conhece-te a ti mesmo é uma cirurgia. É uma cirurgia íntima. É um processo cirúrgico de extração, de transplantação, de introdução. É invasivo. O conhece-te a ti mesmo é altamente invasivo. Não é assim? Tem procedimento invasivo, é aquele que vai lá no, nas vísceras, né? Nas entranhas do sujeito. Conhece-te a ti mesmo é um processo invasivo. Kardec falou assim, deve ter uma técnica. Aí Santo Agostinho começa. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Pus uns três pontinhos, porque já deu, né? Centro Espírita do Brasil inteiro, o pessoal repete, repete, repete. Todo mundo está cansado de saber. Deixa eu ver aqui. O que é que ele fazia quando não estava em vida? Né? Toda noite, antes de dormir, ele passava o dia em revista, selecionava o que é que ele fez de bom para as pessoas, deixou as pessoas felizes, o que é que ele fez de ruim, causou prejuízo a alguém. Isso, inclusive, está lá no Confissões, viu, gente? No livro dele encarnado. Então, todo esse processo que ele está descrevendo é técnica. Mas é uma técnica pessoal que ele está dizendo. Ó, eu fazia assim. É mais ou menos por aí. Você pode, de repente, não fracionar por dia. Você pode fazer uma vez por semana, quarta-feira. Quarta-feira eu venho no miudinho, vou para casa, é o dia de fazer a reflexão. Eu já aviso para o marido, já aviso para o Sebastião. Sebastião, tem comida ali no fogão, esquenta. Eu vou ali para o quintal fazer a minha cirurgia moral. Eu vou ali, ó, penetrar a intimidade minha para descobrir coisas novas que eu ainda não sei sobre mim. Algumas boas, mas é importante isso, enfatizar, né? Algumas boas, porque é importante descobrir coisas boas também. E algumas más, infelizmente. Essas más precisam morrer. Tem dente que não tem salvação. Tem que extrair. Tá certo? Bom. Continuando ainda na questão 919. Aí vem o comentário de Kardec. Ele diz assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. A gente já começa assim. Ele gostou da técnica apresentada pelo Santo Agostinho e fez um comentário. Falou assim: olha, isso que ele está falando é importante. Porque tem coisas que a gente faz que a gente jura que está com a razão. A gente defende até o fim: não, eu estou certo, não estou errado. Porque o senhorzinho Malta ainda tinha prudência de perguntar: eu estou certo ou estou errado? Tem gente que não tem essa prudência. Assim, eu estou certo, ponto, acabou. E ponto final. Não é? É o máximo na arrogância. E o Kardec diz: ah, a gente tem esse vício, a gente tem convicção de que está certa as coisas. E é sempre bom ter um pé atrás. Os dois não, porque aí não, o sujeito fica muito retraído na vida, né? Um pezinho só. Um na frente para avançar, mas um atrás. Meu amigo Aldione, lá do Vale do Jequitinhonha, de Virgem da Lapa, me ensinou: na vida a gente tem o atacais e tem o recuais. Hã? Tem um atacais e tem um recuais. Um pé na frente para defender o ponto de vista, porque a gente tem personalidade, né? Mas um pé atrás. É bom perguntar. E se eu tiver errado? Por que não? Eu posso estar errado. A gente fala. Isso aí era a avó da Ju. A gente fala hoje, desfala amanhã. Pode ser. É uma atitude de nobreza. Já diria Raul, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante, nós vamos falar do devir daqui a pouco, do que ter a velha opinião formada sobre tudo. A velha opinião formada sobre tudo é quando a gente está enrijecido por dentro. Na Palestina antiga se dizia que os judeus, quem diz isso é Isaías, eles tinham uma dura cerviz. Vocês sabem o que é cerviz? Nuca. Não curva de jeito nenhum. Tinhoso, duro, não aceita estar errado, nunca. Aí ele continua, Kardec, se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, a técnica, interrogássemos mais a miúde, frequentemente, mais a miúde, a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitássemos. Unicamente por não percrustarmos a natureza e o móvel de nossos atos. Se a gente levasse o conselho a sério e aplicasse a técnica, todo dia antes de dormir, eu ia descobrir quantas vezes ao longo do dia eu estava errado, jurando que estava certo. Eita! Isso tudo que eu estou falando aqui é fácil? Estão entendendo o que é ser crucificado com Jesus? Quando diz assim, Jesus morreu para nos salvar, é uma coisa meio vaga, né? É um chavão. Jesus morreu por nós, morreu para nos salvar. Jesus ofereceu um paradigma. Um paradigma. Sabe que paradigma é esse? É o do Gólgota. No Gólgota tinha três cruzes: a do meio e as duas da extremidade. No meio estava a cruz de quem sofria sem ter errado. Quem sofria sem ter culpa. O justo sofrendo injustamente. No meio. À esquerda, tinha um outro que tinha culpa, que tinha errado, sofria porque tinha culpa, sofria porque tinha errado, mas tinha consciência disso. E dizia. Eu mereço o sofrimento que tenho porque eu errei. É o bom ladrão, né? Ah, quem atribui o nome de Dimas, não há nada seguro sobre isso. O bom ladrão é aqui, na verdade, a gente está falando da cruz dele. A cruz é de quem sofre e sabe que o sofrimento, nesse caso, é um processo educativo. Eu sofro porque cometi crime. E tem a cruz à direita, do chamado mau ladrão, que é aquele que errou, cometeu crime, fez besteira, está sofrendo por isso, mas acha que é injustiçado. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar solto, cometendo os mesmos crimes, que não tinha nada de errado no que eu fazia. Ele ironiza Jesus. Ele é arrogante. Quando eu falo assim que é um processo doloroso, esse processo do ser crucificado com Jesus, é porque inevitavelmente eu vou estar em uma das outras duas posições, já que na do meio eu não tô. Na posição do meio do Cristo, eu não tô. Então, ou eu sou o ladrão da direita, ou eu sou o ladrão da esquerda. De um jeito ou de outro, eu vou ser crucificado com Jesus. Eu só posso escolher qual dos dois eu quero ser. Ou melhor, eu só posso descobrir qual dos dois eu tenho sido. É o autodescobrimento. A única coisa que eu posso fazer é mergulhar oceano adentro, é abrir picada na mata, entrar para o meio do sertão e descobrir qual dos dois ladrões eu tenho sido. Nas últimas 24 horas, nos últimos 30 dias, nos últimos 12 meses, nos últimos 100 anos, no último milênio, qual ladrão eu tenho sido? Aí completa Kardec a questão 919. Ixi, o tempo está passando hoje. Olha só sobre a importância de se fazer perguntas. Fazer perguntas é mais importante para o processo evolutivo do que dar respostas. Esse tem sido o grande problema do movimento espírita, ter resposta para tudo. O que está pululando nas redes sociais, de vídeo de palestrantes, emitindo parecer sobre o conflito Israel-Palestina, e eu, com 23 anos de ofício como professor de história, quando me perguntam, eu digo, não sei. Porque eu aprendi uma coisa, sobre o conflito Israel e Palestina, não está na hora de achar respostas e dar respostas. A gente tem que formular perguntas. Fazer perguntas historiográficas, sociológicas, antropológicas, no momento, é mais importante do que emitir opinião. Dar a resposta certa. E ficar com raivinha de quem pensa diferente. Se a gente pegar esse conhecimento externo, que é o conhecimento da sociedade ao meu redor, e pensar agora de uma perspectiva mais ontológica, né, de reflexão sobre o ser, a finalidade da existência, o mecanismo, a didática, a técnica é a mesma. Fazer perguntas é mais importante do que dar resposta, do que supor respostas e tê-las como absolutamente certas. Genial. Oi? Julgar. Olha só o que Kardec diz agora, em cima dessa frase do Emmanuel: a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, do que qualquer enunciado, do que qualquer frase pronta. Olha o que ele disse, eu sublinhei: a forma interrogativa é mais precisa para o nosso crescimento, é mais exata, é mais certa para o nosso crescimento íntimo do que as frases prontas que a gente emite sem refletir. Ele continua que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Olha só, perguntas precisas, úteis, relevantes, que a gente deixa de aplicar a si mesmo. Ou por ingenuidade ou por malícia. Por ingenuidade no sentido de ignorância, porque eu realmente não sabia que eu tinha que ter perguntado isso para mim. Ou por malícia. Não, não vou perguntar isso para mim, não, porque senão eu vou descobrir que eu estou errado e eu não quero saber que eu estou errado. Eu quero continuar achando que eu estou certo. Hã? Malandros! É a malandragem humana. Eu não vou mexer nessa caixinha aqui, não, porque ali dentro eu vou descobrir coisas sobre mim que eu não quero saber, tranca elas, ó, esconde. E finaliza, professor Allan Kardec. Aquela exige respostas categóricas. As perguntas. Por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. Pode saber, criança, quando você pergunta, você mexeu aqui? Ela tem que responder sim ou ela tem que responder não. Se ela começar, sabe, pai? Sabe o que é, pai? Aí você fala assim, não, eu só quero que você responda sim ou não. Aí, então, pai, como eu estava dizendo, pode ter certeza que... Ah, gente, você tem que, antes de dormir, primeira, Bernadette, você vai pôr... E antes de encostar a cabeça no travesseiro, você está lá na diagonal, já pendendo, você faz a seguinte pergunta, Bernadette, você magoou alguém hoje? Tem que dar tempo para você responder, um sim ou não. Entre o ângulo em que você se encontrava e o resvalar de sua orelha no tecido do travesseiro. Tem que dar tempo para você responder. Então só cabe uma palavra. Ou sim, ou não. As 2 horas seguintes de insônia é descobrindo quem você magoou. Como você magoou. Porque a resposta primeira está dada. Bernadette, você magoou alguém hoje? Sim. Bernadette, você magoou alguém hoje? Não. Depois, Bernadette, 2, 3 horas de insônia, de noite mal dormida, porque o bom cristão tem insônia. O bom cristão tem insônia. Anjo dorme como um justo. E culpado que não faz a pergunta do Santo Agostinho, não dorme, chapa. E às vezes precisa, né, de uma ajudinha, um copinho de leite morno, né, um chazinho de erva cidreira, um remedinho indicado pelo médico, viu? Nada de se automedicar, mas a gente precisa. Mas a insônia não é um processo ruim, desde que o tempo de luta com o sono ou com a vigília seja aproveitado como? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas. Agora, tem gente que tem insônia, vai para televisão ver Netflix, vê série, pro sono vir. Ó, quando tiver insônia, não é bom nem pegar livro espírita para ler. Porque quando você pega o livro espírita, você pega a resposta pronta. Antes de pegar o livro espírita para ler, você tem que fazer perguntas. Você tem que pensar. Todos os dias antes do culto matinal, famoso culto matinal, que depois foi reproduzido na Chácara Triângulo, lá em Sacramento, pegava o Evangelho segundo o Espiritismo e ia para as margens do Borá solitariamente. E passava uma hora e meia lá sozinho. Quer dizer, a leitura de um item do Evangelho leva quanto tempo? 2 minutos? 3 minutos? O que que Barçanufo fazia no resto do tempo? Perguntas. Então você lê e o livro te provocou perguntas? Ok. Você fez perguntas e depois foi para o livro para encontrar respostas? Ok. Agora, ler o livro sem questionamento? Aí é para fazer palestra. É para estar na escala de palestrantes do centro. Não é para ser melhor. É para um dia ter canal no YouTube. Ok? Eu adoro fazer piada comigo mesmo. A gente tem que rir da própria infelicidade, às vezes. Fazer o quê? Enfim, Revista Espírita, ano 6, junho de 1863. Este autor que eu vou citar aqui, o meu filho Francisco já lê. Lê não literalmente, eu leio para ele, né? Mas adora. La Fontaine. A gente conhece as fábulas todas, né? Fantasias maravilhosas do La Fontaine encarnado. Aqui nós temos um texto dele desencarnado, que se chama Conhecer-se a Si Mesmo. Um duplo pleonasmo, né? Gramaticalmente permitido. Então, La Fontaine começa o texto dizendo assim: O que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício, é certamente o fato de não perceberdes que o tendes. Aí onde Kardec foi buscar a ideia dele. Porque a Revista Espírita, que de 1863, é a publicação, mas possivelmente essa mensagem já estava na mão de Kardec há muito tempo. Porque a Revista Espírita era uma espécie de laboratório, né, das publicações kardecianas. Ele ali fazia, testava mensagens. E essa mensagem começa dizendo a mesma coisa que Kardec, na publicação do Livro dos Espíritos, anos antes. Por que que a gente, às vezes, acha que está certo? Porque a gente não percebeu que está pisando, que está com o corpo inteiro no dedão encravado de alguém. Aí continua Kardec, perdão, La Fontaine. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão foi vosso irmão que vos fez. Isso é tão simples, né? Tão óbvio. É um exercício cognitivo e, ao mesmo tempo, de empatia, tão claro, tão fácil de fazer, que a gente não faz. Justamente porque é fácil e vai dar certo. Colocai-vos em seu lugar. Dois pontos. Que faríeis? A pergunta. Saí do meu lugar e entrei no lugar do outro. O que eu faria? Então, sempre que alguém fizer alguma coisa que nos cause desconforto, desconforto. Então, eu ainda estou analisando a coisa de forma neutra. Eu ainda não sei se eu estou errado ou outro. Só sei de uma coisa, me causou desconforto. Aí eu me projeto da minha posição social, da minha posição familiar, da minha posição religiosa, do lugar que eu habito no mundo, e me posiciono no lugar que ele habita no mundo. O contexto familiar dele, o contexto, o conhecimento religioso que ele tem, eu me posiciono no lugar dele. E aí faço a pergunta: se eu tivesse na vida dele, eu agiria como ele ou agiria diferente? A gente vai se surpreender. Quantas vezes a gente vai responder para si mesmo, vai se ver constrangido a responder para si mesmo: eu faria pior. Muito pior. Eu já fiz isso com aluno difícil, gente. Aluno complicado. Nossa, você me tirava do sério. Aí eu busco, aí a gente vai na orientadora educacional, né, Adriana? Para saber o histórico, você vê que tem um negócio errado ali. Quando a gente é inexperiente, começo de carreira, você bate de frente. O que você quer se impor? Quer ter o chamado manejo de sala? Eu quero ser o professor que chega e todo mundo bate continência. Aí depois você vai ficando mais velho de casa, né? Vai ficando mais experiente, aí você já começa a falar assim: opa, tem um trem errado. Se o menino está inquieto na carteira, está maltratando os colegas, respondendo mal o professor, tem um negócio errado aí. Primeira aula você leva na esportiva, procura orientador educacional que com certeza vai saber o histórico familiar, o histórico socioeconômico, o histórico escolar desse sujeito, se ele veio de outra escola, por exemplo. Você procura orientador e fala assim: quem é o fulano? Aí ela vai te dizer: ó, os pais são separados, a mãe tá presa numa penitenciária, ele é criado pela avó, mas a avó espanca ele. Aí vem. Aí é a hora que você pergunta: se eu tivesse no lugar desse menino, como eu me comportaria? É um exercício importante. Apesar que tem muita gente cretina que vai dizer: é, mas eu sei de muita gente que viveu o mesmo processo e deu jeito. Oh, que infelicidade, né? Com certeza você faria pior. Você nem estaria na escola. Continua, Lafontaine. Olha só que coisa forte que ele vai dizer agora. Sede francos convosco mesmo. Sabe aquela franqueza cortante, ácida, gélida que a gente usa com os outros? Aplica ela em você. Um espelho na frente. Olha na frente e fala assim: espelho, espelho meu. Existe pessoa mais cavala, estúpida e grossa quando acorda do que eu? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais irresponsável no uso da palavra do que eu? Existe alguém mais consumista do que eu? Existe alguém mais avarento do que eu? Faz essas perguntas francas. Espelho, espelho meu. Existe alguém que sente mais inveja dos colegas de profissão do que eu? E aí o La Fontaine acrescenta: travai conhecimento com vosso caráter. Incrível. Travai conhecimento com vosso caráter. Estamos na geração da informática, né? Se eu perguntar agora qual é a capital do Malawi, se alguém não souber, pega o celular, tá aqui, Lilongwe. Você descobre fácil. Então, conhecimento é um negócio que se banalizou. Esse conhecimento externo é tão fácil de você ter acesso a ele que ele perdeu valor. Ele perdeu a importância. Só existe um conhecimento que ainda é raro, e porque é raro, é precioso, é valoroso. Conhecimento íntimo. Conhecimento íntimo. O que você sabe sobre você mesmo? O sujeito é pós-doutor na Universidade de Harvard. Sabe tudo de física. Sabe tudo de medicina. E sobre você, o que você sabe? Analfabeto. Um analfabeto de si. Não sabe ler-se. Você viu a colocação pronominal aqui? Viu? Interessante, né? Estou estudando para o concurso. Vai passar, se Deus quiser. Não, voltando aqui, ó, tem mais um finalzinho, ó. Mas não o entregueis, porque as crianças mimadas, olha o La Fontaine que está dizendo isso, hein? As crianças mimadas muitas vezes se tornam más, e aqueles que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. Olha que coisa louca. Mas não o estragueis, perdão, não os estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam más. E aqueles que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. O que é que ele está dizendo isso? Existe uma criança interior, sem querer parafrasear o Fernando Brandt, né? Há um menino, há um moleque morando sempre dentro de mim. Só que esse menino, esse moleque que mora dentro de mim, o La Fontaine está dizendo que é um menino mimado. Quem mimou ele? Eu mesmo. Aquele moleque irritante, aquele que rola no chão do supermercado por causa do Danone, sou eu intimamente. Toda vez que Deus diz para mim não, eu dou birrinha, eu dou chilique, eu dou showzinho intimamente. Não verbalizo, mas vira tudo doença. Aí dá doença no estômago, doença na coluna, doença de pele, enxaqueca. Essas doenças, fruto do processo de inaceitação, são chiliques psíquicos que o nosso inconsciente dá quando a vida nos diz não. Ou então, ainda não. Ó. Agora, para a gente estar fechando do livro Falando a Terra, o filósofo brasileiro Farias Brito, capítulo 38, Conheçamo-nos. O livro Falando a Terra, gente, pouca gente sabe, mas é um livro com dissertações de grandes personalidades brasileiras, personalidades históricas, científicas, do pensamento no Brasil. E aí, o Farias Brito, no capítulo 38, ele tem essa lição: Conheçamo-nos. É um filósofo, hein? E ele começa falando: asseverava o velho Heráclito, Heráclito de Éfeso, pré-socrático, ou seja, anterior a Sócrates. O Heráclito, ele que vai falar, ele tem uma série de textos em aforismo, né? Ele nunca escreveu um livro, mas ele dizia as coisas, as pessoas anotavam, então são aforismos, frases soltas. Mas ele que vai dizer que uma água nunca passa pelo mesmo lugar num rio. Ou seja, a vida é um eterno devir, é um eterno fluir de águas. Tudo passa, né? E aí o Heráclito, segundo o Farias Brito, vai dizer assim: quando os olhos acreditam observar alguma coisa de permanente, em verdade, são vítimas da ilusão. Quando os olhos visualizam uma coisa e falam, isso vai ser assim para sempre, você está sendo vítima de uma ilusão. E dentre esses processos de ilusão, o pior é aquele em relação a si mesmo. Que é o sujeito que fala assim: eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. É um iludido. Porque nada é permanente, tudo é impermanente. Oi? É, Jorge Amado. É o complexo de Gabriela, né? Complexo de Gabriela, Jorge Amado. Apesar que complexo, daí é o Dorival Caymmi que fez a música, né? Tá certo. Não, você sabe que essa música, que a letra é do Jorge Amado, quem musicou foi o Dorival. Mas a letra é do Jorge Amado, curiosamente. É verdade. Corrijam-me se eu estiver errado, mas eu nunca estou. É desagradável ou engraçado ouvir isso, né? Mas tem gente que passa a vida inteira dizendo isso. Eu nunca estou errado. Tá entendendo? É a permanência, que ela é uma ilusão. A gente está quase sempre errado, e justamente porque está errado, a gente está sempre em reformulação. Reformulação. A gente devia ter aquela placa, né? Outro dia eu vi alguém dizer que a gente devia ter aquela placa, né? Cuidado, estamos. Desculpe o transtorno, estamos em obras. Intimamente em obras, né? Aquele transtorno da. A gente está em construção. Aí o Farias Brito diz assim: e o homem que atravessa as reduzidas dimensões da experiência sensória, encarnado, reconhece de mais perto, ó, de mais perto, a profunda realidade do acerto quando consegue elevar-se no quadro conceptual da vida em si mesma. E o homem, cedo ou tarde, num momento ou em outro, por espontânea vontade ou constrangido pelas circunstâncias, vai descobrir isso, que ele está em construção. Que ele é impermanente, que ninguém está pronto. E, portanto, o conhece a ti mesmo é um processo que não se acaba, e eu vou dizer mais. Ali no horto, chorando e orando, Jesus estava vivendo isso. Um Cristo, o processo de autoconhecimento de um Cristo. Ele vai descobrir as mesmas coisas que a gente? Não, lógico que não. Mas a mecânica é a mesma. A mecânica é a mesma. Ó, conhecermos-nos é o primeiro dever imposto pela razão pura. A razão cristalina, a razão sem interesses, a razão por ela mesma. A razão a serviço do próprio bem-estar e do bem-estar do outro. Qual que é o primeiro dever, o primeiro movimento para que a minha vida seja melhor e a dos outros também? Conhecer-se. Penetrar a essência da nossa mais íntima estrutura para descobrir nossa individualidade incorruptível, porque a superfície, a casca é corruptível. Mas a nossa essência é boa. Porque ali está compartimentado, né? Está guardadinho, embalado, embrulhado, zipado, lacrado o projeto de Deus para mim. O que ele quer para mim. Investindo-nos na posse de nossos títulos morais. Quando você conhece muito física e prova isso junto à comunidade científica, você ganha títulos acadêmicos. Mestre, doutor, pós-doutor. Agora, quando você se torna um especialista em si, um expert em Aloísio, um expert em Ana Cristina, um expert em Tânia, um profundo conhecedor de si mesmo, tem títulos também. E aí Jesus diz, qual que é o maior de todos os títulos? Quem se lembra? O maior título que um ser humano pode ter sobre a terra, ele diz isso para os discípulos. Já não vos chamo mais discípulos, mas vos chamo de amigos. O sujeito que se conhece melhor, aniquila, destrói, elimina, põe a perder as suas tendências mais infelizes. Ele se torna mais palatável, ele se torna mais agradável, se torna mais querido, se torna mais amado, passa a ter mais amigos. Ó, fechamos hoje, vocês não estão visualizando, mas a imagem do rapaz, assim, ó, cheio de pontos de interrogações, e uma frase do genial Tom Zé, uma música divertidíssima do Tom Zé. Primeiro verso da música, ele diz assim: eu quero saber a quantas anda você, se está zen ou deprê, up to date ou tipo demodê. Eu quero saber a quantas anda você. Se está zen ou deprê? Primeira pergunta. Eu estou feliz? Ou melhor, eu estou alegre ou eu estou triste? Eu estou calmo ou estou irritado? Quando eu faço essa pergunta, imediatamente eu vou querer saber o porquê. Por que alguma coisa me deixa irritado? Por que alguma coisa me deixa calmo? Por que alguma coisa me deixa depressivo? Por que alguma coisa me deixa contente? Por que que o dinheiro me deixa contente, alegre, eufórico? E a dureza me deixa deprimido, triste? Por que que eu só consigo ficar alegre quando eu tenho dinheiro na conta? Olha que pergunta importante que você tem que fazer para si mesmo. Eu quero saber a quantas anda você. O que que é o dinheiro para mim? O que que é o conforto para mim? Aí depois ele pergunta: up to date ou tipo demodê? Você tá além do seu tempo, ou em dia com seu tempo, ou você é demodê? Você é cafona, ultrapassado? Existem ideias, concepções e tendências que são para o mundo novo, não é? Existem outras que são do mundo velho. Qual delas eu cultuo? Qual delas eu cultivo? Se eu ainda sou da turma que acha que segurança social, por exemplo, se mantém com a civilização armada, essa minha ideia é demodê. ultrapassada. Isso se fazia na Idade Média, o povo andava de armadura. No Velho Oeste, lembra? Charles Bronson. Né? Assim? Lá com um revólver na cintura. Isso é ultrapassado, isso é preto e branco. Mas e um mundo onde as pessoas resolvem o problema da segurança pública com caderno e livro? Com escola? Up to date. Entendeu? Aí eu me pergunto. Eu sou up to date ou eu sou demodé? Uma pergunta íntima. Que ideias eu cultivo? Por que eu as cultivo? Fiquemos então com o verso do Tom Zé. Jesus dizendo, imagina Jesus dizendo para a gente numa prece assim: Sueli, eu quero saber a quantas anda você? Ah, mestre, então. Seguinte, senta aí, vamos conversar. Não é assim? Aí ele vai dizer: sabe o que é para você, Sueli? Sueli, seja o vosso dizer sim, não, não. É sim ou não? Não tem meio termo, né? Sabe o que é, né? O besouro, gente, olha aqui. O besouro é a metáfora do próprio Chico. O Chico é o sujeito que mais foi doente na vida. Uma vez eu encontrei com o Dr. Eurípides Taan, aqui no Sheila, aqui, e perguntei para ele como é que o Chico era como paciente. O Dr. Eurípides me falou assim: olha, para tomar remédio é uma beleza. O Chico ele já chegou a tomar 18 comprimidos por dia. Ele não atrasava um minuto na hora de tomar, não esquecia um dia. Para a dieta, a mesma coisa. Mas para o repouso, ele me deu muito trabalho. Então a vida massacrou o Chico com pobreza, com doença, com crítica. E o Chico, toda vez que levava uma pancada, voltava a voar. Sabe por quê? Porque à noite. Ele fazia a seguinte pergunta: por que que eu sobrevivi a esse ataque? Aí a consciência respondia: porque você tem uma grande missão na vida. É o besouro. Ok, gente, então encerramos. Até a semana que vem, com o versículo 26.